Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a nossa lição? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está nos acompanhando nesse momento. Eu peço uma bênção sobre a família de cada um, pedindo que o Senhor fale agora aos nossos corações através da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse trimestre, nós estudamos o tema Isaías, e para isso nós utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. Hoje, chegamos à lição de número 13, a nossa última lição sobre esse tema. Se você perdeu alguma das lições anteriores, você pode assisti-la na playlist Escola Bíblica do nosso canal. Nós vimos que o texto do profeta Isaías, ele teve um grande alcance. Esse alcance, ele transcendeu a sua época, chegando a influenciar os textos do Novo Testamento. Como dissemos, Isaías, ele é o livro do Antigo Testamento mais citado pelo Novo Testamento. E hoje veremos, então, textos do Novo Testamento que fazem referência direta ao profeta Isaías, confirmando aquela palavra profética. O título da nossa lição de hoje, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Evangelho antes do Evangelho. Nós já dissemos do alinhamento que os escritores do Novo Testamento têm com o profeta Isaías. E esse alinhamento, que é profundo e teológico, ele permite considerar que o livro do profeta Isaías, ele é como uma espécie de evangelho antes do evangelho. Isso concorda com o entendimento que nós já expusemos ao longo de várias lições de que a proposta de salvação pela graça, através da fé em Jesus, ela sempre foi a mesma ao longo da palavra de Deus. E é no profeta Isaías que nós encontramos pela primeira vez a expressão boas novas. Isaías capítulo 61, verso 1, a parte A. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Essas boas novas citadas aqui por Isaías estão marcando um novo tempo na ênfase profética, que a partir de agora vai se mostrar mais centrada na salvação. Mas há um outro elemento que também é muito importante aqui em Isaías, que é a sua mensagem messiânica. O próprio Jesus, ele há de se identificar como o Messias prometido no profeta Isaías. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Após ler o texto do profeta Isaías, e aqui há uma referência a Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, Jesus se identifica com esse texto, fazendo uma autodeclaração da sua identidade como o Messias prometido. E essa mensagem messiânica, ela é vista em vários outros trechos do profeta Isaías. Por exemplo, Isaías capítulo 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Isaías capítulo 11, verso 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Também Isaías 42, verso 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Essas profecias aqui de Isaías, que apontam para o Messias, elas são confirmadas pelo ministério de Jesus, que curava cegos, surdos, aleijados. Por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos de 3 a 5. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Esse texto aqui que nós lemos, ele é muito claro em nos mostrar que o próprio Jesus explica que os seus milagres o comprovam como o Messias prometido. E um outro ponto muito importante no ministério de Jesus é que ele está inaugurando a nova aliança profetizada por Isaías. Isaías 55, versos 3 e 4. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos e um líder e governante dos povos. E em Lucas capítulo 22, verso 20, Jesus confirma o início dessa nova aliança. Diz assim o texto, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Há ainda uma outra importante dimensão a considerarmos aqui em Isaías, que é a dimensão escatológica. Isaías capítulo 9, verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse reino, estabelecido em Jesus, ele será consumado com a sua volta. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, irmãos, a vida e o ministério de Jesus confirmam a expectativa messiânica que Isaías traz consigo e também denotam uma perspectiva escatológica. Concluímos, então, a nossa compreensão de que Isaías contém a mensagem do Evangelho, a boa nova, ainda no Antigo Testamento. A tradição de Isaías nos primeiros Atos dos Apóstolos. Ainda no primeiro século, o texto bíblico que a igreja tinha acesso era o Antigo Testamento, ressaltando aqui a lei, os profetas e salmos. Lucas capítulo 24, verso 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas, de fato, a influência do profeta Isaías, ela extrapola os evangelhos. No livro de Atos, Estevão cita o profeta Isaías em seu discurso de defesa. Atos capítulo 7, versos 49 a 51. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Isaías 66, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Vimos aqui como Isaías 66, versos 1 e 2, é referido em Atos 7, versos de 49 a 51, quando do discurso de Estevão. Também, Filipe, ele cita Isaías na evangelização do eunuco, Atos capítulo 8, versos 32 e 33. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar aos seus descendentes? pois a sua vida foi tirada da terra. Essa é uma citação de Isaías capítulo 53, versos 7 e 8. E ainda no livro de Atos, o apóstolo Paulo há de citar Isaías, Atos 28, versos de 26 a 27. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Essa aqui é uma citação de Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. Bom, assim nós percebemos o quão importante foi o texto de Isaías para os apóstolos do primeiro século. E nós também vemos a tradição do profeta Isaías nos escritos paulinos. O apóstolo Paulo, ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Muitos dos seus ensinamentos constantes das suas cartas foram extraídos da tradição do profeta Isaías. Em sua carta aos Romanos, por exemplo, capítulo 3, versos de 15 a 17, diz assim: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Essa aqui é uma citação de Isaías, capítulo 59, versos 7 e 8, quando vai dizer: seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Elas as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Ainda em sua carta aos Romanos, capítulo 9, versos de 27 a 33, ele cita diretamente Isaías. Diz assim o texto: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios, que não buscavam justiça, obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, concluindo, o livro do profeta Isaías nos mostra o progresso da revelação de Deus no Antigo Testamento de forma direta e clara. E isso em total concordância com os textos do Novo Testamento. A Bíblia é um livro completo, é um livro perfeito. A sua mensagem, que é perfeita, ela está em total harmonia com toda a palavra de Deus. Seja nos textos proféticos, nos evangelhos, nas cartas, tudo está em perfeita harmonia e divinamente encaixado. E isso só é possível por um motivo: porque a Bíblia é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora nós colocamos nossos corações em tuas mãos, pedindo que o Senhor complete a tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por cada uma de nossas famílias, sobre as quais eu peço a tua bênção, que o Senhor esteja agindo diretamente sobre as nossas casas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando sua dúvida ou comentário sobre essa ou outras lições, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha domingo após domingo, vídeo após vídeo, aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.
Porque...
porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui nesse texto do profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, nós vemos uma figura, a figura de uma criança. Eu quero falar sobre isso, em breves palavras, a criança do Natal. O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Essa não é apenas uma criança, mas ela é um presente. Um filho nos foi dado. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa criança do Natal não é apenas um bebê em uma imagem, um bebê em um presépio, mas ela é um presente de Deus. A criança do Natal é o seu filho, Jesus. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro. Todos nós precisamos de bons conselhos e nós encontramos em Jesus. Jesus, ele tem os melhores conselhos porque ele tem sabedoria inesgotável. Deus Poderoso. Jesus é filho de Deus e, portanto, ele tem todo o poder. Mateus capítulo 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Pai Eterno. Aqui nós temos dois conceitos mesclados: a paternidade e a eternidade. Isso nos mostra sobre o cuidado paterno que Jesus tem por nós em todo o tempo. Príncipe da Paz. Essa é uma importante característica de Jesus no seu reino. A paz perfeita, o Shalom. Jesus, o Príncipe da Paz, ele nos leva então ao seu reino, que é um reino de paz. Natal é Jesus. Jesus é um presente de Deus para nós. Ele é um rei, é um maravilhoso conselheiro, é Deus poderoso, é o Pai Eterno, é o Príncipe da Paz. É chegado o Natal. Nasceu Jesus, o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E um Feliz Natal.